Estamos então para mais um bloco informativo na Gertz com António Feliciano. Muito boa noite.
Muito boa noite. Tragédia em Maçã. Queima descontrolada terá tirado a vida ao homem de 65 anos. A PJ investiga. Câmara do Tomar já teve que pedir à empresa responsável pelas obras na sinagoga para apressar o ritmo. Ainda por Tomar, o concelho foi dos mais frios de Portugal continental, com 5,2 graus negativos, e a chuva ameaça carnaval nesta sexta e terça-feira.
Falamos agora do estado do tempo. Para esta sexta-feira, céu muito nublado, diminuindo gradualmente na velocidade nas regiões norte e centro a partir do meio da tarde, períodos de chuva passando gradualmente a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir do final da manhã, queda de neve acima dos 600 a 800 metros, ainda vento fraco soprando moderado no litoral e forte nas terras altas. Pequena subida da temperatura, mais significativa nas regiões norte e centro. Máximas de 11 graus para Coimbra, 12 para Leiria, 13 para Tomar, Santarém e Évora, 14 para o Porto, Castelo Branco e Lisboa e 15 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Os bombeiros de Tomar foram chamados a combater um incêndio que deflagrou no andar de um prédio situado na rua Santa Iria, em Tomar, precisamente. O alerta foi dado pelas 14h15 desta quinta-feira, sendo que foram mobilizados 5 veículos e ainda 10 operacionais, para além da Polícia de Segurança Pública, que cortou a circulação rodoviária daquela artéria para que os trabalhos de combate decorressem com toda a normalidade. Por aquilo que a Hertz apurou, estavam 4 pessoas no interior da residência, mas nenhuma delas necessitou de assistência, ainda que fosse visível o incómodo com a inalação de algum fumo. Os bombeiros procederam à ventilação do local e evitaram males maiores. A tragédia voltou a bater à porta do concelho de Maçã no que a incêndios diz respeito. Um homem de 65 anos perdeu a vida na sequência de uma queima que lhe terá fugido ao controlo, de tal forma que ficou encurralado e sem hipóteses de fuga. Pelo menos é o que se supõe, e um cenário que está a ser investigado pela Polícia Judiciária, cujos inspectores se deslocaram à localidade de Monte Fundeiro, onde aconteceu esta trágica ocorrência. Refere-se que os bombeiros de Maçã já encontraram o homem sem vida, mesmo carbonizado. O alerta foi dado pelas 14 horas. O concelho maçaense tem sido palco para inúmeras ocorrências que derivam de queimas que se descontrolam. O concelho de Tomar desceu aos 5,2 graus negativos na manhã desta quinta-feira. Segundo dados recolhidos pelo Serviço Meteorológico meteotomar.info, este valor registou-se pelas 6h46, valor esse que só é batido nos últimos anos pelos menos 7,8 e menos 5,9 de janeiro de 2017. Se dúvidas houvesse, esta marca dissipa-as. Tomar é mesmo das cidades mais frias de Portugal continental, sendo que neste mês de fevereiro a temperatura média está cifrada nos incríveis 5,28 graus, quando em 2017, por exemplo, a mesma variante estava em 11,35. Segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a chuva irá regressar já a partir da madrugada desta sexta-feira e promete mesmo estragar o carnaval, isto porque está a ameaçar acompanhar os desfiles marcados para esta sexta, domingo e terça-feira.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
As obras que estão a decorrer na sinagoga têm sido executadas a um ritmo lento. O lamento foi feito por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar. A situação foi de tal forma notória que os serviços da autarquia realizaram mesmo uma reunião com a empresa responsável pela empreitada, no sentido de apelar ao aumento do ritmo de uma obra que, recorde-se, tem um prazo de execução de 180 dias e um custo a rondar os 240 mil euros. A eleita do Partido Socialista fez ainda questão de se referir ao necessário acompanhamento arqueológico em torno da intervenção.
O prazo de execução das obras da sinagoga são 180 dias, portanto as obras estão a decorrer. Nós tivemos, os serviços tiveram a semana passada, porque nós entendemos que o ritmo de obra está muito lento, e tivemos os serviços, a fiscalização de obra que foi nomeada, qualquer empreitada tem que haver uma fiscalização de obra. Teve uma reunião com a empresa no sentido de apertarem, de aumentarem o ritmo da obra, porque senão, apesar de estar Quer dizer, não está. Há ali uma variação de uma semana, mas nós entendemos que o ritmo está muito lento e nós queremos que seja mais rápido. Tem que ter acompanhamento arqueológico. E, portanto, até à data não foram encontrados vestígios.
Na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, Conselho de Tomar foi colocado em plano de atividades para este ano o saneamento em baixa no eixo Póvoa-Vales, um processo que até pode não ser executado por dificuldades financeiras dos SEMAS, apesar de ser uma vontade da Junta. Como referiu na Hertz, o presidente da freguesia, Alexandre Horta, não se justifica não ter saneamento básico numa freguesia que está coberta pela Rede Natura 2000 em 80% da sua área.
Portanto, que esta é a rua principal de São Simão, digamos que está em péssimo estado, tem as condutas de água constantemente a rebentar e também está no orçamento da Câmara, precisamente reparar as condutas de água e pavimentar. Depois temos outros que são mais antigos, nomeadamente a Ecovia Parada Rascada, que damos mais um passo, a Câmara e nós demos mais um passo, que pronto, teve a decorrer outro concurso público. Apareceu uma empresa interessada na obra, pelo menos segundo indicações do Sr. Presidente da Câmara, e neste momento está o projeto para compromissar na Câmara. Portanto, temos mais um passo para a concretização da obra, que esperemos que ainda seja este ano. Relativamente ao Orçamento Participativo de 2016, que era a construção do Centro de Natureza da Póvoa, sabemos que a Câmara candidatou a obra a fundos comunitários, em conjunto com o abrigo de peregrinos dos calvinos e também com a Ecovia Prada Rascada. Portanto, mas está num processo mais atrasado que a Ecovia. A Ecovia espero que este ano, portanto, estamos nesta fase do compromisso, depois há de ser o resto do percurso burocrático da contratação pública. A obra propriamente dita são 3 meses. Portanto, penso que, e tenho vontade de que isso aconteça, que este ano já consigamos andar na nova Ecovia. O outro está um pouco mais atrasado, mas Se este se concretizar em 2018, posso esperar para 2019 para a concretização do outro.
Duarte Marques, deputado do PSD na Assembleia da República e comentador do Médio Tejo em revista da Hertz, confrontou o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, com aquilo que classificou como uma verdadeira fraude política que tem sido o investimento do governo no distrito de Santarém. O eleito social-democrata referia-se, nomeadamente, ao nó do IC9 com a A1 em Fátima e ao Museu Ferroviário, acusando o governo de ter deixado 850 milhões de euros por usar em 2017. Na audição que teve lugar nesta quarta-feira, na Comissão de Economia da Assembleia da República, Duarte Marques lembrou ainda que o prazo para desculpas para com o governo anterior terminou há muito.
Presidente, é curioso que o Sr. Ministro, que aqui responsabiliza toda a gente do governo anterior, após 2 anos e meio no governo, por aquilo que não consegue fazer agora, é o mesmo ministro com a mesma cara de anjo, esquece completamente que fez parte de um governo que levou o país à bancarrota. Mas são double standards, Sr. Ministro. Ou assume tudo aquilo que já fez, ou então não pode usar um critério para trás, um critério para a frente. Mas, Sr. Ministro, perguntas muito concretas. Chamusca. Chamusca recebe os resíduos perigosos de todo o país. É preciso uma ligação, ou conclusão do IC3, mas uma ligação alternativa para que os caminhões não passem centenas diariamente na Vila da Chamusca e causem todo este problema na Ponte da Chamusca. É preciso uma alternativa para esta situação e o Sr. Ministro deverá dar uma resposta sobre isto. Falo também da Estrada Nacional 361, que liga a Miais e Alcanena. A segunda fase das obras nunca mais começou. A primeira foi feita pelo Governo anterior e este, apesar do fim da austeridade, não avançou com isto. Falo também da 362 entre Santarém e Alcanede, que serve uma parte muito importante da economia local e que, pelos vistos, o atrasar dos projetos dá a entender que ou não há obra para fazer o investimento e os projetos vão se atrasando, ou então há aqui claramente falta de vontade do Governo. Ligação do IC3 A1 em Fátima é uma obra também muito importante. Este Governo, o ano anterior, não gastou 850 milhões de euros de investimento público e, portanto, eu gostava de saber qual é a desculpa, porque passado 2 anos e meio de Governo, a desculpa, Sr. Ministro, não pode continuar a ser o Governo anterior. Falo também, para terminar, de um assunto que me é caro, que é o Museu Ferroviário, onde o Sr. Secretário de Estado, aqui presente, tem tido um papel importante e eu gostava de o lembrar e de salientar. Mas perguntar, Sr. Ministro, se está previsto que os funcionários que hoje em dia estão nesse museu possam ser incluídos no PREVPAP e neste assunto eu gostava de sublinhar o empenho do Sr. Secretário de Estado em resolver este problema. Terminava, Sr. Ministro, vamos todos os dias, vemos as portagens a aumentar na A23, o Governo aumenta as portagens, as concessionárias também, e no dia a seguir aparece o Ministro Adjunto a dizer que vão resolver o problema.
Também na mesma audição, destaque para a intervenção do deputado tomarense Hugo Costa, também ele comentador no Médio Tejo em revista, neste caso uma intervenção sobre a questão do serviço público de Correios. O eleito do Partido Socialista considerou na altura o reforço das exigências ao serviço colocadas pela entidade reguladora, a ANACOM, como muito positivas e questionou aquele membro do Governo sobre a ação do grupo de trabalho, nomeado para analisar o serviço prestado pelo CTT, que deverá apresentar em março um relatório sobre o âmbito da concessão do serviço postal universal.
Dizer que da parte do Partido Socialista estamos muito preocupados com o serviço público postal, com o alarme normal que se coloca nas populações, com o alarme normal que se coloca nos autarcas, o encerramento de 22 estações, que é diferente de postos, o encerramento de 22 estações são preocupantes, como é óbvio, assim como também é preocupante a diminuição de cerca de 800 trabalhadores e, obviamente, o serviço hoje já colocam um conjunto de dúvidas. Também, no futuro, temos dúvidas que, com menos de 800 trabalhadores, o serviço possa melhorar. Sublinhar que a entidade reguladora tem colocado novas metas e, na parte do Partido Socialista, sublinhamos isso, que a entidade reguladora agora, e vem, com o novo Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, vem colocar novas metas e metas mais exigentes para o CTT e para o Serviço Postal Universal. Para nós, essa matéria é essencial, de responsabilizar a qualidade de serviço, garantir que todo o território nacional, independentemente se estarmos nas regiões autónomas, porque também quando ouvimos aqui o Conselho de Administração, ouvimos os problemas que as regiões autónomas têm nesta matéria, no interior do país ou no litoral, todos os cidadãos devem ter acesso ao serviço postal universal em condições. Não é aceitável que no nosso país existam concelhos sem estações de CTT e também com estas 22 estações encerradas há mais um concelho que deixa de ter estação, colocando apenas nos postos que funcionam em lojas, etc., que não é minimamente também aceitável para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por isso, sublinhamos que o Grupo de Trabalho, certamente, depois destas audições também da Assembleia, fará o seu trabalho. Questionar o Sr. Ministro qual é o programa do próprio Grupo de Trabalho. Se o Grupo de Trabalho permitiu primeiro à Assembleia também ouvir o conjunto de intervenientes, desde os utentes, passando pelos trabalhadores, para a Administração, para agora também fazer o seu trabalho de avaliar a concessão. Obviamente que para o Partido Socialista todas as soluções devem estar em aberto e devem ser estudadas. A avaliação da concessão deve estar em aberto.
A Câmara de Tomar, seguindo a linha do Governo, irá conceder tolerância de ponto a todos os trabalhadores do município, independentemente da modalidade contratual em que se encontram, refere um despacho assinado pelo Vice-Presidente Hugo Cristóvão. A exceção irá estar centrada nos funcionários da Proteção Civil, cemitérios, mercado e turismo, sendo que estes serão compensados com tolerância equivalente a ser gozada até 30 de abril. Este dia de folga, na terça-feira de Carnaval, é justificado pelas realizações de que Tomar será palco durante este período, em especial na cidade e na linha Sara. O Cristóvão refere que a solicitação dos serviços municipais por parte dos cidadãos é habitualmente mais reduzida, pelo que, e serve ainda de justificação, não haverá prejuízo público significativo. A Casa do Conselho de Tomar vai assinalar 75 anos de existência no dia 4 de março, o número redondo, já com merecida designação de bodas de diamante, sendo que está previsto um programa à altura do acontecimento. Carlos Galinha, presidente da coletividade, em entrevista à Hertz, abordou aquilo que está perspectivado neste calendário, a começar já no mês de fevereiro.
Nós, no dia 24, portanto, vamos fazer uma semana de atividades culturais na nossa cidade, no nosso concelho, com início a 24 de fevereiro, 4 de março, ou seja, de sábado a domingo. Vamos ter no dia 24, às 11 horas, uma breve apresentação do carrilhão Lusitanos de Constância, em frente à Junta de Freguesia Santa Maria do Olival. Vai fazer uma atuação de cerca de meia hora, sensivelmente. Depois, às 14 horas, vai haver uma mostra de produtos tomarenses, digamos, uma venda em que os produtores tomarenses irão expor e vender os seus produtos na tenda que existe no mercado do recinto municipal em Tomar, no mercado. Durante 2 dias os produtores tomarenses terão a oportunidade de expor o que se faz de melhor no nosso concelho e também poder vender os seus produtos, logicamente. Do qual lançamos já aqui o convite a todos os tomarenses, a toda a comunidade e a todos os nossos visitantes, que são todos bem recebidos, que venham ver e comprar os produtos dos nossos produtores tomarenses que vão estar expostos no 24 e 25 na tenda no mercado municipal. Também iremos ter nesse dia, no dia 24 de fevereiro, por volta das 15 horas e 30 minutos, então uma demonstração do carrilhão de Lusitano de Constância, aqui um pouco mais alargado. Por volta das 17 horas, ainda no dia 24, vamos expor, inaugurar uma exposição do espólio da Casa do Conselho de Tomar, agora nas instalações da Casa Vieira Guimarães. Espólio este, que vai estar exposto durante uma semana, de sábado 24 a 3 de março, de qual os tomarenses e os visitantes do nosso concelho, os visitantes do nosso concelho, poderão apreciar, digamos, uma parte daquilo que constituiu a história da Casa do Conselho de Tomar.
Carlos Galinha não deixou ainda de abordar o percurso da Casa do Conselho, focando-se no objetivo de estar em causa uma estrutura que quer servir de elo-ligação com os tomarenses que residem em Lisboa.
A Casa do Conselho de Tomar fará sempre sentido, desde que consiga fazer a ponte, em meu entendimento, a ponte entre o nosso concelho e Lisboa, e os tomarenses, essencialmente entre os tomarenses. Temos feito essas diligências, temos conseguido captar a atenção dos tomarenses e os tomarenses têm-nos sido bastante gratos porque reconhecem todo o nosso esforço que temos feito. Temos divulgado e promovido o que melhor se faz no nosso concelho, é neste caso em Lisboa, através dos nossos jantares mensais que realizamos nas nossas instalações na Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, trazendo promoção de artistas ao nível das artes, do lançamento de livros de tomarenses, digamos, próprias peço desculpa, também tenhamos trazido digamos, grupos musicais de Tomar a vir atuar à nossa casa, e também temos já participado que gentilmente a Junta de Freguesia de Alvalade, aqui em Lisboa, nos tem convidado para participar em eventos, no qual nós fazemos mostras de produtos tomarenses e que nós realmente lançamos o repto aos nossos produtores e, felizmente, eles têm aderido às nossas iniciativas e aqui, mais uma vez, também a Câmara, com a colaboração da Câmara Municipal de Tomar, que realmente tem sido, digamos, fantástica a colaborar com as nossas iniciativas. Futuramente, provavelmente, irão haver mais mostras de produtos tomarenses, de qual nós estamos sempre receptivos a dialogar com os nossos produtores para que venham vender também e promover o que melhor se faz no nosso concelho.
Altura agora para falar de desporto, hóquei em patins. O Sporting de Tomar joga neste sábado em casa diante do Infante de Sagres, em jogo a contar para os 16avos de final da Taça de Portugal, um duelo que tem início marcado para as 18 horas. Os Leões são favoritos para seguir em frente, sendo que, nunca é demais recordar, vão começar a defesa do estatuto de finalista justamente alcançado na última época, onde só o Futebol Clube do Porto foi capaz de impedir os comandados de Nuno Domingues de levantarem a taça. Diante de um adversário da primeira divisão nacional, mas bem abaixo do Sporting de Tomar na tabela classificativa, a balança do favoritismo pende claramente para o emblema do Nabão. Refira-se que o distrito de Santarém estará representado neste patamar ainda pelos Tigres de Almeirim, que recebem o Hockey Clube de Barcelos num duelo entre David e Golias. Já no que diz respeito ao futebol, também neste fim de semana, neste caso no domingo, haverá registo para mais uma jornada da primeira divisão distrital da Associação de Santarém. União do Tomar irá ter pela frente uma deslocação ao reduto da União Abrantina. À primeira vista, a formação nabantina é então a favorita à conquista dos 3 pontos, mas convém referir que a equipa de Abrantes impôs na última jornada uma derrota ao líder Mação e precisamente no terreno deste, pelo que todos os cuidados serão poucos nesta deslocação, que se antevê complicada para os comandados de Lino Freitas. O comandante Mação e União Santo Tomás estão separados por 5 pontos. O comandante Mação irá deslocar-se também, neste caso até ao Parque de Jogos da Moçarria, onde mora uma equipa que em casa tem sido capaz de bater o pé às equipas teoricamente mais fortes. Na luta pelo título, também continua o Fazendense, irá visitar o Reduto dos Empregados do Comércio e ainda o União de Almeirim, que recebe, neste caso, os Empregados do Comércio. O Fazendense, esse, irá deslocar-se até Riachos. Perante isto, União de Almeirim terá a tarefa teoricamente mais facilitada, uma vez que irá receber o último classificado da primeira divisão distrital. E assim, finalizamos esta edição com o futebol. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.